E agora vamos falar das negociações, dos contatos, dos direitos e da classe dos servidores públicos, SISEP, Sindicato dos Servidores Públicos. Atendi para Criciúma, para a região toda, né? E eu recebo aqui no estúdio o presidente, Reginaldo Bernardo. Seja bem-vindo.
Bom dia, bom dia a todos, né, ouvinte. Bom dia a vocês aqui da rádio, que sempre nos acolhe com muito carinho.
E bom dia a Suzana Darella, que a Suzana representa a Uruçanga, o sindicato aqui na região. Bom dia.
Bom dia, Ed Carlos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi. E um bom dia especial aos nossos servidores públicos municipais.
Perfeito. Vamos falar então como é. Eu lembro que lá no ano passado, nas eleições, tinha umas conversas, sentaram com alguns então candidatos, né, depois, para depois da eleição. Aí as prefeituras conseguiram já fazer reuniões. Como é que estão essas conversas, Reginaldo?
Então, Ed, a gente na eleição, né? Enquanto eram pré-candidatos, uhum, né? Concorrendo a ser prefeitos e prefeitas, a gente entregou em cada um dos 6 municípios que a gente faz a nossa representatividade, que é Criciúma, Cocal, Uruçanga, Nova Veneza, Treviso e Siderópolis, para cada prefeito um termo de compromisso, né? Uhum. Retirado junto com os trabalhadores e uma pauta que vem da nossa confederação, da Confetan, a qual a Juscelia é a presidente, uhum, né, da confederação, que é a nível nacional, e a gente entregou para cada um deles o que os servidores tinham de almejavam, né, dos gestores que viessem assumir a prefeitura. E aí passou a eleição, aqueles que estão hoje na prefeitura, a gente tem procurado dialogar, né? E aí digo aqui, graças a Deus, o que a gente tinha no passado deu uma melhoradinha.
Tá, conseguiu dar uma...
Tá, então a gente tinha gestores, vamos dizer assim, muito complicados de diálogo e de entender e de valorizar servidor público. Então a gente teve uma mudança, né? A gente tem 2 prefeitas, né? Aqui, em Uruçanga e Nova Veneza. Uhum. Um prefeito é reeleito, que é Siderópolis, e os outros são prefeitos novos, né? E a gente tem buscado continuar fazendo o diálogo, principalmente nas pendências que tinha durante muito tempo. E algumas coisas a gente evolui, outras ainda não tanto, né? Mas há um cenário um pouco melhor do que a gente vinha tendo antes, né? Na questão de diálogo e na questão de construir e evoluir algumas pautas.
Nós fomos considerar, então, foi um ano bom para o sindicato.
Foi um ano bom.
Essa realidade também de Uruçanga, Suzana?
Sim.
Sim, boa também?
Sim, para Uruçanga também podemos considerar como boa.
Uhum. Bom, nessas rodas de conversas, nas reivindicações, o sindicato trabalha para as pessoas, mas o sindicato trabalha, busca o que realmente, assim, para as pessoas entenderem, a gente fala, já deu vários espaços aqui também para o sindicato também trazer nas pautas, mas quais são as reivindicações principais, qual é o direcionamento real, assim, de vocês?
Bom, Ed, a gente, primeiro, os trabalhadores têm que entender que não existe nenhum direito conquistado que não tenha sido através da luta de classe e através das entidades sindicais, né? Então, hoje, quem tem aí o 13º, férias e tudo isso, tem que entender que isso não caiu do céu, uhum, né? Que quando foi criado o mundo, já criaram a carteira, uhum, de trabalho. Não, isso é luta, né? Então, cada direito, cada conquista que cada um trabalhador tem, isso é fruto de luta e muita luta de muitos anos da entidades sindicais organizadas, né? Porque nenhum trabalhador ele tem condições de sentar na frente do seu patrão ou do prefeito e dizer assim, ó, eu quero que tu melhore a minha condição de trabalho, porque lá meu ambiente está ruim, ou eu quero 5% de reajuste. Ele sozinho não vai fazer isso. Ele não tem condições. Então, quem faz essa parte é a entidade sindical organizada, né? Alguns cometem algum equívoco que diz, e essa narrativa às vezes é criada na cabeça do trabalhador, que sindicato não faz nada, sindicato só quer dinheiro. Mas se o sindicato não fosse importante, não tinha sindicato patronal, né? Então, a gente tem os sindicatos patronais que deliberam e buscam defender ou minimamente tirar algum acordo que interesse ao patrão. E aí, se não tiver a organização da classe trabalhadora, fica só um lado, né? Uhum. Forte. E aí, nesse lado forte, a gente sabe qual, como é que a coisa acontece. E a gente tem evoluído, apesar do, dos ataques que a gente teve com a reforma trabalhista, né? De 2017 para cá, do Temer, e depois no outro governo, quando assume o governo Bolsonaro, a gente teve muitos ataques à classe trabalhadora e às entidades sindicais, visando principalmente reduzir essa força, né, que é uma força de combate à desigualdade. Mas mesmo assim a gente conseguiu, né, os sindicatos atuantes e tal conseguiu sobreviver. Algumas entidades que dependiam unicamente, né, da questão do imposto sindical tiveram mais dificuldades. Mas nós, como sempre, nos sustentamos, né, pela mensalidade, pela contribuição espontânea de cada trabalhador, de cada servidor, a gente seguiu a vida, né? A gente, enquanto tinha o imposto sindical, a gente devolvia ele para o trabalhador como brinde, como alguma coisa, porque o sindicato não tinha aquela receita como uma receita principal. E a gente agora, estamos aí num ano que também não é muito fácil, porque a gente vem de cima para baixo vários tipos de reforma, principalmente para o serviço público, né? Então a gente teve reforma trabalhista, depois reforma da Previdência, e aí agora reforma administrativa, que tentaram passar uma PEC já há 2 anos, a gente conseguiu com muita luta barrar, e aí a PEC que era 32 aumentou o calibre, esse ano ela foi para a PEC 38, que é simplesmente destruir serviço público, né? Dizer que no serviço público não precisa mais ter concurso público, e o concurso que puder ter vai poder demitir quando quiser, a hora que o prefeito quiser, a hora que o governador quiser, retirar direitos de carreira. Então é precarizar o serviço público. E aí, quando a gente fala em serviço público, a população precisa entender que o serviço público prestado pelo servidor público não é para ele, é para a comunidade. Então, quando se fala, nós precisamos enxugar a máquina, nós precisamos ter menos Estado. Ter menos Estado é ter menos escola, é ter menos posto de saúde, é ter menos servidor atendendo, e é entregar isso para o setor privado explorar o serviço. Isso é ter menos Estado. Uhum. Né? Então, às vezes as pessoas não refletem sobre isso. Né? Às vezes querem a vaga na creche, querem um médico no posto, mas concordam quando diz que não, tem que enxugar a máquina, nós temos que reduzir o tamanho do Estado, a prefeitura, o Estado está gastando muito com o serviço público. Mas o cidadão paga imposto para ter serviços públicos, né? E de qualidade, né? Então a gente tem feito esse debate, temos vencido essa reforma administrativa esse ano, ela não entra mais, até porque os debates lá a nível nacional são outros, né? Do momento. Mas a gente está atento, né, para o ano que vem de novo sobre essas questões da reforma administrativa lá, e seguimos nos municípios dialogando com todos os gestores, né, até porque os municípios também, alguns estão com as suas reformas administrativas, né, uhum. Inclusive para poder viabilizar concurso público, que é aqui a situação de Uruçanga, né, que tem que fazer uma reforma administrativa, porque tem cargos que hoje não precisam mais, e tem cargos que precisam ser criados com a evolução do serviço, né? Que lá atrás não tinha, hoje precisa ter. Os valores do cargo também, às vezes, é um valor de salário baixo, mediante o mercado, então faz um concurso público, um processo seletivo, e aí não atrai ninguém para vir fazer. Então, os governos estão fazendo esse levantamento, alguns já eram para ter acontecido. Aqui em Uruçanga, por exemplo, depois da demissão que teve, obrigatória, né? Uhum. Pelos contratos irregulares e tal. Então tem uma grande demanda de falta de pessoal, e esse pessoal vai precisar vir para o serviço público através de concurso público. Então a gente tem dialogado com a administração nesse sentido, né? Construído essa proposta, e aí não conseguiu evoluir para fechar esse ano. A gente espera que no início do ano isso aconteça, para que a gente ano que vem possa ter melhor organizada a situação do município na questão das contratações e dos serviços.
Quer dizer, falando do município, né, Suzana, é necessário acontecer isso? Vocês acompanham de perto? Como é que sabem que precisa, que necessita? Tem um acompanhamento diário? Como é que... Para as pessoas entenderem, né?
Sim, aqui no município a reforma administrativa ela já está sendo tratada desde a nossa negociação coletiva, lá de maio, certo? Por quê? Porque a gente sabe realmente que existem hoje funções, cargos que serão extintos, né? E outros que precisam ser criados. Então, ela é necessária e até porque também para a valorização dos servidores. Nós temos, na chamada do concurso, muita desistência por conta do salário. Que às vezes a pessoa até é de um outro município, depende de aluguel, passou no concurso e acaba não assumindo por conta disso. E tudo isso, quando reflete num quadro maior, é feito através da reforma administrativa.
Vocês, essa conversa do municipal, né, do sindicato no município, com da região, vocês se reúnem, não sei, mensalmente? Como é que é essa conversa de forma remota para alinhar, né, os acontecimentos? Como é que vocês realizam?
Normalmente a gente tem as reuniões e também assim, ó, quando nós somos chamados, por exemplo, no caso de Uruçanga, quando nós somos chamados na prefeitura, eu já repasso para a Criciúma, né, para a coordenação, para o Reginaldo, para que venha, estejam presentes nas reuniões, dependendo dos assuntos. Então eles também estão sempre presentes e acompanham, né, o que está acontecendo no município.
Quer dizer, porque tem assuntos que mesmo seja no município, numa conversa no município, mas ela pode refletir também para a região, nesse sentido? Não sei se estou fora.
Sim, também tem pautas que elas abrangem todos os municípios, né? Um exemplo disso é quando a gente trata do piso do magistério, dos agentes comunitários, né? Que tem pisos nacionais, que tem, então, esses abrangem um todo, né? E aí tem coisas que são mais específicas, né? De município para município. Mas a gente procura, né? A gente hoje, em Criciúma, a gente estamos em 5 lá, e aí a gente tem que se dividir para os 6 municípios, né? Da conta de Criciúma, que não é uma tarefa, não tem sido uma tarefa fácil, né? Dos 5, dos 6 municípios é o que demanda mais.
Eu lembro que uma época a conversa ali com a administração era bastante, tinha uma dificuldade. Como é que está hoje para Criciúma?
Hoje, com a mudança de prefeito e tal, né, a gente tem encontrado um pouco mais de tranquilidade de sentar na mesa, de conversar. Mas a gente tem muita carência ainda das conversas se tornarem em resultados práticos mesmo, né? Resultados que a gente possa dizer assim, não, avançamos. A gente tem conversado, mas os avanços ainda têm sido muito poucos, né? Comparado com tudo que a gente tem de demanda represada, né? No município de Criciúma e para resolver. Tanto é que lá a gente tem mais de 2.000 e poucos processos trabalhistas, né? Então, em conversa com o governo e com o procurador, ele até disse, olha, os procuradores não dão conta, eu não consigo vencer essa demanda, tem mais processo trabalhista quase do que processo fiscal. Eu digo, pois é, isso é reflexo de um tempo de administração em que não havia diálogo, né? Em que não se prezava por sentar na mesa e resolver as situações, né? Alguém ditava a regra e era assim e pronto, e como não havia diálogo, a única forma de buscar resolver um impasse era através da justiça. E a gente tem resolvido, né, e tendo resultado positivo, né, graças a Deus, de muitas coisas que a gente não conseguiu resolver na mesa. Um exemplo é mal começou a pandemia em 2020 e a gente tinha feito a negociação coletiva e o governo da época encaminhou um projeto cancelando o reajuste dos servidores em 2020, né? E aí a gente entrou judicial. E aí, o ano passado, a gente ganhou ação, né, para mais de 2 mil servidores, recompondo as perdas daquele período e o retroativo de lá até aqui. Então, a gente tem buscado na justiça aquilo que a gente foi negado lá atrás. Alguns municípios a gente não tem tanta demanda jurídica, até pela facilidade um pouco maior de dialogar. Sim. E de construir, e de o gestor entender que se ele não resolve hoje, quem vier depois dele vai assumir a conta.
Entendi. Se tem a conversa, o diálogo, vai resolvendo, mesmo que uma discussão aqui, outra ali, mas resolve e não deixa para depois, né? É nesse sentido, né, Suzana?
Isso.
É. Eu só peço licença a vocês, depois quer concluir, quer acrescentar sobre esse? A gente vai fazer um intervalo comercial? Pode ser depois? Ou...
Não, é, né? Eu só ia fazer o comentário que Perfeito. A gente sempre, a parte do diálogo, né, muita conversa, procurando resolver. E quando isso não acontece, aí vem a questão judicial.
Uhum.
Né, aí vem os processos.
É necessário.
Que, é, são necessários. A gente sabe que demora, porque a justiça também demora um pouquinho, mas sai o resultado.